Assim mesmo, louvado seja Deus. O pastor Jarbas vai nos trazer a boa palavra do nosso Deus nesta hora. Deus abençoe o pastor e Deus abençoe a cada um de nós quando vamos ouvir a boa palavra do nosso Deus.
Boa noite a todos. Agora é boa noite, né? São mais de 6 horas. É boa noite, igreja. Graça e paz a todos, amém? Abra sua Bíblia na primeira epístola a Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos ler todos juntos esse versículo? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por estarmos na tua casa nesse primeiro domingo do ano, e queremos te pedir, ó Deus, fala aos nossos corações. O Senhor já tem falado através dos louvores, através das orações, mas continua falando agora através da tua palavra, Deus. Que nada venha de mim, mas tudo venha de ti, Pai. Que não seja eu, mas seja o Senhor falando conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Geralmente, no início do ano, né, do fim do ano para o início de um novo ano, a gente costuma fazer aquelas metas, né? Eu acho que é até redundante perguntar quem fez isso. Acredito que a maioria daqui fez, né? Metas de mudança, de novas conquistas, de expansão, né? A maioria aqui, eu acredito que fez isso. Quantos fizeram? Né? Se você não fez escrevendo, pelo menos mentalizou aquilo que você deseja mudar para a sua vida num novo ano. Mas, queridos, não há expansão, não há conquista se não houver ousadia da nossa parte. Quando a Bíblia fala aqui em 2 Timóteo que Deus não nos deu espírito de covardia, o antônimo de covardia é ousadia. Então, ou seja, o que Deus espera de nós, a ferramenta que Deus nos deu através do Espírito Santo, é a ousadia. Deus espera que nós usemos, que sejamos ousados, mas não é uma ousadia carnal. Porque às vezes nós falamos de ousadia e nós pensamos, né, naquilo que muitas vezes nós associamos às questões da mídia. Ah, a pessoa ousada é aquela pessoa que aparece na televisão com uma roupa descolada, um cabelo bem doido, e nossa, essa pessoa é muito ousada, ele é muito ousado. Não é desse tipo de ousadia que eu estou falando, mas é de uma ousadia do Espírito. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio, ou moderação em outras versões. Isso é o quê? Isso é ousadia. Né? O apóstolo Paulo, ele é uma referência incontestável de alguém ousado. Hoje pela manhã o pastor Meise, ministrando a palavra, ele ministrou baseado em Atos capítulo 14, e falava exatamente isso, falava de Paulo. Quem esteve aqui pela manhã? E nós fomos abençoados com essa palavra. Paulo era alguém ousado. O pastor Meise falou, mostrou lá na palavra que Paulo, ele foi apedrejado, mas assim que os discípulos chegaram, ele levantou e continuou o seu ministério, continuou a fazer aquilo que Deus tinha determinado para que ele fizesse. Isso é ousadia, né? E Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está na prisão em Roma. Essa segunda carta a Timóteo, Paulo escreveu da prisão, e ele estava preso pela segunda vez. E Timóteo era um jovem pastor. Timóteo, ele havia se convertido em Listra. E depois de sua conversão, ele passou a acompanhar o apóstolo Paulo em algumas de suas viagens. E passou a ser considerado um filho na fé de Paulo. E agora Paulo estava escrevendo aquela carta de uma prisão em Roma. E não era uma prisão domiciliar como a primeira vez que ele foi preso, mas agora ele estava preso numa masmorra. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 66, 67 depois de Cristo, e era um período de intensa perseguição. Nero era o imperador de Roma. Ele já havia incendiado Roma e colocado a culpa nos cristãos. Então começou ali uma intensa perseguição. Muitos cristãos morreram, foram perseguidos, atormentados, morreram em arenas. E Paulo estava ali preso, e alguns estudiosos falam que ele estava preso por ter sido considerado o mentor do incêndio em Roma, por ele ser talvez o maior líder ali na época do cristianismo, o maior líder da igreja. E dentro desse contexto, o apóstolo Paulo escreve uma carta para Timóteo, dizendo para ele não ser covarde. E essa covardia não é no sentido de fazer algo, cometer um crime de uma maneira covarde, como nós acostumamos a entender. Mas é no sentido de temor, de timidez. Algumas outras versões substituem a palavra covardia por timidez, no sentido de medo. Uma covardia, uma timidez que te paralisa, que não faz com que você avance, mas você fica com medo, com receio, e aí você então deixa de viver algo que Deus tem para você. E ali, então Paulo, ele escreve essa carta falando: Timóteo, não pare, eu estou aqui preso, mas o evangelho não vai parar, então cabe a você continuar aquilo que eu fiz, aquilo que foi o meu ministério. E Timóteo, por ser muito jovem, talvez fosse propenso a uma timidez, a um medo, a um receio de tomar determinadas decisões. Queridos, muitas vezes nós ficamos indecisos diante de algumas situações. Como eu falei, nós estabelecemos metas, nós queremos conquistar muitas coisas, queremos mudança na nossa vida espiritual. Aí na nossa meta nós falamos que queremos orar mais, queremos ler mais a Bíblia nesse novo ano, queremos conquistar ministerialmente, conquistar até bens materiais, avançar profissionalmente. Mas se nós não mudarmos, nada vai mudar. Tem um professor lá no seminário, o pastor Ângelo, que ele sempre fala isso: nada muda se nada muda. Então a mudança precisa partir de nós. Que tipo de mudança? De deixar de sermos covardes, de deixar de sermos tímidos. Não é uma timidez de, eu tenho medo de falar em público. Não é nem isso, mas é uma timidez no sentido de ficar intimidado diante das situações. Nós precisamos mudar, nós precisamos deixar o medo, a timidez, a covardia, seja na obra de Deus, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, para vivermos algo novo, para vivermos aquilo que desejamos e colocamos diante de Deus como meta, como coisas, sonhos para o nosso ano. O ano está iniciando. E como será o fim de 2020 para você? Às vezes nós refletimos e pensamos, pô, não foi um ano tão bom, não consegui fazer tal coisa, não consegui avançar nessa área. Muitas vezes não conseguimos porque não mudamos posicionamentos na nossa vida. Porque muitas vezes tememos, nós não queremos mudar. A verdade é que muitas vezes nós temos resistência à mudança. Eu me lembro quando eu comecei na faculdade, fui cursar administração, e uma das leituras obrigatórias era um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Não sei quantos conhecem esse livro, não sei ainda se é leitura obrigatória no curso, mas geralmente administração de empresa, gestão financeira, gestão de negócios, esses cursos costumam passar esse livro. O que esse livro diz? O que esse livro tem de mais? É a história de dois homens e dois ratos que viviam dentro de um labirinto. E que todo dia eles tinham que sair do lugar onde eles estavam, caminhar pelo labirinto para pegar o queijo e se alimentar. Só que o queijo sempre ficava no mesmo lugar. Então eles seguiam sempre o mesmo caminho, então não tinha risco de se perder. Mas um dia, tanto os homens quanto os ratos chegaram, trilharam o mesmo caminho de todos os dias, e o queijo não estava mais lá. E aí eles todos os dias seguiam o mesmo caminho. Com medo de se perder, eles não mudavam o caminho. Então eles seguiam o mesmo caminho e o queijo não estava mais lá. E aí os homens foram enfraquecendo, porque não tinham mais o alimento, mas eles não mudavam, tinham medo de mudar. Os ratinhos não, os ratinhos resolveram, peraí, tem vários caminhos aqui, vamos procurar esse queijo, vamos tentar por outros caminhos. E aí nessa mudança eles acharam o queijo. O que, que esse livro quer dizer? Que às vezes nós não conseguimos muitas coisas porque nós não mudamos, estamos presos a medo. Somos muitas vezes covardes nesse sentido. Não queremos mudar. É tempo de deixar o medo de lado. Se você quer viver uma mudança em 2020, se você quer viver algo novo, então mude. Deixe o medo de lado. Não seja mais covarde. Se somos cheios do Espírito Santo de Deus, então nós somos cheios de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. E o que é essa covardia? É a falta de firmeza. É a falta de ânimo diante do perigo, diante dos reveses da vida, diante dos sofrimentos e das lutas. Nós não somos capazes de enfrentar, nós nos escondemos muitas vezes em meio às lutas. É algo que te remete a não tentar. Covardia é não buscar, não lutar por medo, indecisão, fraqueza. É deixar de fazer algo, desistir no meio do caminho. Quantas vezes nós não desistimos de alguma coisa? É um curso, é uma faculdade, ai, está muito difícil, ai, desistir em meio às lutas, abandonar uma luta pela metade por falta de confiança em si próprio, falta de confiança em Deus, que é ainda mais grave. É se conformar com o que não tem, mas poderia ter. Não tem, mas poderia ter. Por causa da covardia, nós paralisamos e não avançamos diante daquilo que Deus tem para nós. O covarde, queridos, é aquele que não enfrenta as lutas, não enfrenta as dificuldades. Lá em 1 Samuel, no capítulo 10, se você puder, abra sua Bíblia. Primeiro Samuel, capítulo 10, versículo 20 até o 22. Primeiro Samuel 10, do 20 ao 22, diz assim: tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matre foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor: ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. O que, que aconteceu aqui, irmãos? O povo pediu a Samuel um rei. O povo queria ter um rei, queria ser igual às outras nações, às nações vizinhas, e aí ficaram perturbando: ó, Samuel, queremos um rei, queremos ser igual às outras nações. Samuel se chateou, mas Deus então permitiu que eles tivessem um rei. E Deus então indicou a Samuel: você vai ungir Saul como rei. E aí, se você ler toda a história, todo o capítulo, você vai ver que Samuel se encontra com Saul. Samuel explica tudo para Saul. Samuel unge Saul. Saul, ele recebe o óleo sobre a cabeça para ser ungido rei de Israel. Saul, depois daquilo, ele profetiza no meio dos profetas. E agora chegou o momento dele ser apresentado como rei diante do povo. E onde estava Saul? Escondido atrás das bagagens. Por que Saul se escondeu? Porque ele estava com medo. Ele estava com medo de mudar, ele estava com medo das dificuldades que ele ia ter que enfrentar como rei. Ia ser uma mudança radical na vida dele. Mas já estava tudo certo. Mas o medo fez Saul se esconder. E muitas vezes nós fazemos isso. Você imagina, por exemplo, os irmãos sabem, eu e o pastor Davi fomos ordenados há pouco tempo. Agora em dezembro, imagina, a gente passa pelo concílio, no dia da ordenação a gente não aparece, a gente se esconde com medo. É claro, há uma responsabilidade, há um temor por aquilo que está sobre a nossa vida, mas a gente não pode se esconder. E aí, mesmo diante daquele show de covardia, vamos dizer assim, o povo se agradou quando Saul foi apresentado. Por quê? Porque ele era o mais alto, ele se sobressaía, e aquilo chamava a atenção do povo. Então o povo ficou preso na aparência, e a aparência, irmãos, muitas vezes não é nada. A aparência, muitas vezes as pessoas têm aparência até de pessoas espirituais, mas no fundo elas não vivem o novo de Deus, porque são medrosas, elas não mudam. Eu me lembro quando eu era do quartel, eu fui militar, eu fui do exército, aquele período de serviço obrigatório, e tinha um soldado que ele era o maior e o mais forte, ele ia na frente da tropa, ele era a testa, né? Era assim que chamavam, é assim, né, testa, porque tem coisas que até que eu já esqueci. Então ele era forte, ele era grande, mas ele era o mais medroso, incrível. Ele tinha medo de tudo. Vamos fazer instrução para aprender a atirar. Ele morria de medo, ele morria de medo de pegar na arma, ele morria de medo de trocar a munição, de limpar o armamento. Não, porque vai estourar, vai explodir, vai dar um tiro, vai isso, vai aquilo. Ele tinha medo de tudo. E aí é engraçado que a gente, na maioria das vezes, você fica ali aprendendo praticamente 6 meses a atirar, tem todo aquele cuidado. E aí quando você começa a tirar o serviço com armamento, o que, que a maioria dos soldados querem? Que um bandido invada o quartel para ele poder atirar de verdade. Essa era a conversa. Mas esse não. Esse, o mais alto, o mais forte, ele morria de medo que isso acontecesse também. Ele, Deus que me livre, eu tenho que dar um tiro, eu tenho que usar esse fuzil. E era o mais medroso. A aparência é assim. Às vezes você olha para alguém que tem uma aparência de ousado, mas no fundo é medroso. Saul se escondeu atrás das bagagens. Se esconder atrás das bagagens não é só uma atitude de Saul. Muitas vezes nós nos escondemos atrás das bagagens. Que bagagens são essas? São as nossas experiências do passado. São cargas, são bagagens que nós carregamos durante a nossa vida e usamos como desculpa para determinadas situações. Nos escondemos atrás dela, com medo de que aquilo aconteça novamente. São experiências que muitas vezes trouxeram algum trauma, algum ressentimento, algum rancor, algum medo, um ministério que não deu certo, uma situação que você viveu na vida profissional, enfim. E aí nós nos escondemos atrás dessas bagagens. É preciso sair dela, querido. É preciso mudar isso na sua vida, para você viver o novo de Deus, para você viver aquilo que você estabeleceu diante de Deus. Não se esconda atrás das bagagens. Interessante, estou me lembrando aqui, eu conheci uma pessoa, que ele me contou uma experiência na vida profissional. Ele trabalhava numa empresa boa, uma empresa grande, num determinado setor, e aí foi contratado um auxiliar para ajudá-lo. E aí ele passou todo aquele serviço, ensinou tudo para aquela auxiliar. Mas um dia, a diretoria apareceu, convocou uma reunião, e o chefe dele falou para ele assim, olha, tudo aquilo que você sabe e tal, apresenta lá para a diretoria, para eles entenderem o que está acontecendo com a empresa. O que, que ele fez? Ele ficou com medo e mandou a auxiliar no lugar dele. A auxiliar fez o quê? A auxiliar foi. Ela também sabia, tinha aprendido com ele, organizou, fez uma apresentação, apresentou para a diretoria, ok, passou um tempo, aquele chefe precisou ser transferido, vamos promover agora um chefe. Quem foi promovido? Esse amigo ou auxiliar dele? Auxiliar. O que, que aconteceu? A pessoa que ele ensinou, todo o serviço agora era chefe dele, porque ele ficou com medo de apresentar para a diretoria aquilo que ele dominava. Irmãos, às vezes nós somos assim mesmo. Nós temos medo, é o novo. Temos medo de encarar o novo. Temos medo de encarar alguns desafios. Queridos, é preciso ser ousado. Vencer o medo. E aí como que nós vencemos o medo? Colocando diante de Deus. Josafá teve que encarar uma guerra lá em 2 Crônicas 20 contra 3 exércitos que se juntaram contra o exército de Josafá, o exército de Judá. A palavra de Deus diz que Josafá teve medo, mas ele orou, ele buscou o Senhor. Deus usou um levita lá que trouxe uma palavra e disse: ó, a direção é essa, põe os levitas na frente da tropa e eles vão louvando ao Senhor, e Deus deu a vitória. E ele é ou não é uma atitude ousada? Imagina, você vai para uma guerra, em vez de colocar a infantaria, que é quem vai à frente, colocou os levitas, os músicos, os adoradores na frente. Isso é ou não é uma ousadia? Mas é uma ousadia do Espírito, porque foi direcionada por Deus. E é essa ousadia que nós devemos buscar. Aquilo que é direcionado por Deus, e muitas vezes nós não entendemos, mas se é Deus que está dizendo, você tem que ir e fazer. Tem pessoas que vivem com medo de investir, de arriscar, e esse medo muitas vezes faz a gente relutar contra os projetos de Deus. Você se lembra do povo no deserto? O povo que saiu do Egito e foi para o deserto, quando enviaram os espias, 12 espias, um de cada tribo, quando eles voltaram, o que eles falaram? A terra é boa, do jeito que Deus falou. Mas sabe o que eles falaram o que também? Nós não vamos conseguir entrar porque tem gigante. Mas Deus não falou que eles iam entrar? Qual era o projeto de Deus? Que eles iam entrar e tomar posse da terra. Mas o medo fez com que eles relutassem contra a própria vontade de Deus na vida deles, contra o próprio projeto de Deus para a vida deles. E às vezes nós agimos assim. É Deus que está falando, é Deus que está mostrando, mas o medo nos paralisa. E isso é covardia. Deus não nos deu espírito de covardia. O covarde, ele é aquele que também não tem poder de decisão. E aí, quando eu penso em poder de decisão, eu me lembro de quem? Pilatos. Lá em Mateus, capítulo 27, se você puder abrir também, abra lá para acompanhar. Mateus, capítulo 27, versículo 24. Mateus 27, 24. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. O que que Pilatos fez aqui? Pilatos estava ali diante do Senhor Jesus e cabia a ele a decisão de condená-lo ou não. Só que ele já havia dito diversas vezes que ele não via motivo para condenar a Jesus. E ele poderia ter tomado essa decisão, mas ele preferiu ser político, e aí ele lavou as mãos. E aí virou um ditado popular isso, né? Muitas vezes nós queremos transferir responsabilidade que é nossa, e para não decidirmos e ficarmos mal com um ou com outro, o que nós falamos? Eu lavo as minhas mãos. Mas isso é covardia. Nós precisamos decidir. Se a decisão é sua, se a responsabilidade de decidir é sua, você precisa decidir. Se a responsabilidade é minha, eu preciso decidir. Eu não posso ser como Pilatos. Eu não posso transferir responsabilidade. Isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Você, marido, você não pode transferir a responsabilidade só para sua esposa, na educação, na correção e na disciplina dos seus filhos. Você, esposa, não pode só passar a responsabilidade para o seu marido de tomar todas as decisões da casa, mas você tem que tomar a sua posição de ajudadora, de auxiliadora, de estar do lado dele na tomada das decisões. Nós não podemos fugir daquilo que é a nossa responsabilidade. Você que é líder, que precisa corrigir, consertar alguma coisa no seu ministério, não fuja da responsabilidade. Não lave as suas mãos. Nós, como cristãos, não podemos lavar as mãos diante de algumas situações que o mundo tem tentado impor diante da sociedade. Muitas vezes nós temos que nos posicionar, sim. É preciso, não podemos lavar as mãos. Mas muitas vezes agimos assim covardemente, transferindo o poder que é nosso para outros. Isso é covardia. Não deixe o erro de Pilatos propagar na sua vida, nas nossas vidas. Amém? Para sermos ousados, o que precisamos fazer? Em primeiro lugar, esteja preparado, seja participante, não se esconda atrás de bagagens. Para ser ousado na sua vida ministerial, seja participante. Queridos, Deus não te chamou crente só para ficar sentado em banco. Deus tem algo para a tua vida. Deus quer usar a tua vida. E às vezes nós falamos, nós cantamos, usa-me, sonda-me, ah, eu quero ser usado, Senhor, faz de mim um vaso. É muito bonito isso cantado, mas vivido. Será que temos vivido? Ou nos escondemos sempre atrás da bagagem de um trauma passado? Ah, não, Deus sabe, Deus me conhece, eu fui fazer, eu tentei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus sabe, sabe mesmo, Deus conhece, te conhece mesmo e sabe que você poderia fazer muito mais, assim como eu posso fazer muito mais. Então é hora de sermos ousados, deixarmos as desculpas, as justificativas de lado. São todas justificativas humanas. Elas podem até proceder de alguma maneira, mas podemos dar mais para o Senhor. Podemos ser mais ousados na nossa vida ministerial. Podemos ser mais ousados na nossa adoração, no nosso culto a Deus, na nossa vida devocional. Devemos ser ousados. Devemos viver algo novo. E precisamos também agir conforme aquilo que recebemos do Senhor. E o que que nós recebemos do Senhor? 2 Timóteo 1,7. Foi espírito de covardia? Não. De poder, de amor e de moderação. Mas que poder é esse? Primeiro, você tem que entender que o poder, ele vem de Deus. Não é um poder que é o seu poder, mas é um poder de Deus. Lá em Salmos, no capítulo 62, no versículo 11, diz: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. O poder, ele vem de Deus. E aí ele diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que nós receberíamos poder para sermos testemunhas. Então o poder não é para você ser elevado numa posição ou para mostrar que tem, que faz e acontece. Não é nada disso. Não é o que muita gente fala por aí, não. É o poder, em primeiro lugar, para ser testemunha. Testemunha do poder de Deus, testemunha do Evangelho de Deus, testemunha do poder transformador, do poder renovador da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo na tua vida. Você tem sido testemunha? Eu tenho sido testemunho, nós temos testemunhado desse poder. Muitas vezes nós não testemunhamos porque nós não experimentamos o poder. Por que não experimentamos o poder? Porque nos acovardamos, porque nos escondemos. Você quer experimentar o poder? Então diga para o Senhor: eis-me aqui. Você quer experimentar o poder de Deus? Então saia de trás da bagagem. Saia de trás das desculpas que você tem dado. Você quer experimentar o poder de Deus? Então se coloque, se posicione diante de Deus. E você vai viver o poder de Deus na tua vida. Poder de Deus para testemunhar. Poder de Deus para agir com ousadia. Agir com ousadia é agir na direção do Espírito Santo. Se você for ler algumas histórias da Bíblia, você vai ver que eles foram ousados, mas eles foram ousados direcionados pelo Espírito de Deus. E isso faz toda a diferença. Não é uma ousadia da carne, não é uma ousadia que você é levado pelo teu sentimento. Irmãos, eu muitas vezes caí nesse erro. Na tentativa, muitas vezes até de ser ousado, eu tomei decisões de maneira equivocada, porque eu tomei decisão na emoção, naquilo que eu estava sentindo no momento. Mas não é disso que eu estou falando. A ousadia é aquela que é direcionada pelo Espírito de Deus. Quando Moisés estava com o povo diante do mar, e atrás vinha um exército de Faraó, será que ia passar pela cabeça dele que era só ele tocar no cajado e o mar ia abrir? Não, mas ele foi orientado pelo Espírito de Deus. Ele foi ousado. E tantas outras ações que Moisés teve que tomar foram ações ousadas, mas que foram direcionadas pelo Espírito de Deus e por isso deram certo. Então a ousadia que Deus espera de nós é essa, de sermos direcionados pela voz do Espírito Santo na nossa vida. Então é esse poder que vamos experimentar. E a ousadia do Espírito também nos enche de amor. Nos enche de amor. Irmãos, está faltando amor no mundo. Está faltando amor aí fora. E é hora da igreja mostrar o amor de Cristo. É hora da igreja sair das quatro paredes e mostrar o que é o amor de verdade. Mas se isso na prática não existe entre nós, o que nós vamos mostrar para o mundo? O apóstolo Paulo fala que o amor é o maior de todos os dons. Mas muitas vezes não é isso que nós temos buscado. Eu vejo muita gente buscando outros dons, priorizando outros dons. Você deve buscar todos os dons, mas quando Paulo diz que o amor é o maior de todos os dons, eu entendo que então esse é o principal que eu tenho que buscar. Amar. Amar a Deus, amar o próximo. Amar. Amar como Jesus nos amou. Eu vejo muita gente atrás do dom de profecia, do dom da palavra do conhecimento. Ah, eu quero o dom disso. Mas quantos querem o dom do amor? É o maior de todos os dons. O apóstolo João ainda diz que quem não ama, não conhece a Deus. Então isso é um princípio. Isso é um princípio. Se eu conheço a Deus, então é porque eu amo. Se eu não amo, então eu estou longe de conhecer a Deus. Você quer conhecer a Deus? Então ame. Ame as pessoas, ame a igreja, ame a Deus, ame o próximo. Jesus, ele disse que a lei está toda resumida no amor. Quando falaram, qual o maior de todos os mandamentos? Ele falou, amar o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas ele ainda foi além, quando estava com os discípulos, ele falou, um novo mandamento eu vos dou, que amem uns aos outros como eu amei vocês. Aí a coisa muda, o nível mudou um pouquinho, subiu, né? Subiu, porque agora eu tenho que amar como Jesus me ama. Eu tenho que amar o Vitor como Jesus me ama. Eu tenho que amar o Moisés como Jesus me ama. Eu tenho que amar o Davi, a Cristo, como Jesus me ama. Será que temos amado uns aos outros como Jesus nos ama? E aí ele fala de poder, fala de amor e fala do equilíbrio, da moderação. Justamente para quê? Para a gente não confundir a ousadia do Espírito com aquelas ações da carne. Então o que é uma pessoa moderada? É uma pessoa equilibrada. Então quando eu sou cheio do Espírito de Deus, eu sou cheio do poder, eu sou cheio do amor, mas eu também sou cheio do equilíbrio. Eu sou equilibrado e nós precisamos ser equilibrados. E eu também já tive muita dificuldade de ser equilibrado, de ser moderado. Eu venho de uma... Isso é uma transformação que só o Espírito Santo faz mesmo. Porque eu acho que está no DNA da minha família por parte de pai. É todo mundo assim mais impetuoso, meio... Pedro, antes de se converter, sabe como é que é? Todo mundo nervosinho, todo mundo... E aí eu fico de olho lá em casa, porque a minha filha de vez em quando dá um... né? Quer subir o tom de vez em quando, eu falo, ó, para com isso, hein? Você não é igual a eles, porque Jesus já transformou a gente, né? E eu sei, eu lembro, eu sei da minha história. Eu sei de quando eu era adolescente, como que eu agia, como que eu falava... Mesmo convertido, tive muita dificuldade. As pessoas me conhecem e falam, nossa, Jarbas é tão calmo. Ele é tão tranquilo. Vocês não me conheceram quando eu tinha 14, 15 anos, 16, 18. Né? Quantas brigas eu arrumei na rua, vocês não sabem. Né? Mas glória a Deus, porque houve uma transformação. E essa transformação trouxe o quê? Equilíbrio, moderação. E a gente precisa buscar cada vez mais. Está faltando pessoas equilibradas, moderadas aí fora, porque as pessoas não têm Deus. As pessoas não têm Deus e nós temos que mostrar esse equilíbrio. Nós temos que mostrar essa moderação. moderado ao falar. Muita gente aí que vai, sai falando o que quer, sai magoando as pessoas, e às vezes dentro da igreja acontecendo isso. Precisamos ser moderado ao falar. Lá em Provérbios, no capítulo 10, versículo 19, diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Então, se você é sensato, então você é alguém que controla a sua língua. O moderado, ele entende o tempo de Deus, ele não é ansioso. Ele pode ter expectativas de viver o novo, aquilo que ele colocou diante de Deus, mas ele não tem pressa. Por quê? Porque ele sabe esperar o tempo de Deus. E quando eu sei esperar o tempo de Deus, eu não saio tomando decisões precipitadas, eu não troco pés pelas mãos, eu não ponho carroça na frente de bois, nada disso. Eu espero o tempo de Deus agir. Eu estou agindo, eu estou fazendo a minha parte, eu estou sendo ousado, mas eu sei que no tempo certo, Deus vai fazer a dele. Amém, irmãos? Essa é uma palavra para a gente refletir e colocar em prática, para que a gente viva de fato aquilo que desejamos, aquilo que colocamos diante de Deus como metas, como mudanças, como transformação, como sonhos para o ano de 2020. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. E agora eu quero falar com você, que está aqui, que está vindo pela primeira ou pela segunda vez, mas ainda não tomou uma decisão por Cristo. Deus tem algo novo para a sua vida, e você precisa tomar essa decisão. É uma escolha que você precisa fazer. A palavra de Deus lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz que Deus coloca entre nós a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida. E o que é a vida? A vida é Jesus. Porque Jesus falou em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é Jesus Cristo, a vida está em Jesus Cristo. E se você está aqui nesta noite e ainda não tomou essa decisão, mas quer tomar, mas quer se decidir hoje por Cristo, faça um sinal com uma de suas mãos, levantando uma de suas mãos, que nós queremos orar pela sua vida. Tem alguém aqui hoje que quer tomar essa decisão, a decisão por Cristo? Levante uma de suas mãos, na galeria, ou aqui embaixo, ou ainda você que está afastado, e você está aqui hoje, talvez alguém te trouxe, faz tempo que você não entra numa igreja, e Deus está falando contigo. É hora de mudar, é hora de viver o novo, é hora de sair atrás das bagagens, dessas desculpas que você sempre deu, de por que você saiu da igreja, e é hora de você se posicionar novamente, é hora de voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é a casa de Deus, é a presença de Deus. Se tem alguém aqui nesta noite que quer se reconciliar com o Senhor, também faça o sinal com uma de suas mãos, levantando uma de suas mãos. Há alguém nesta noite? Se não há, então vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor.